tiro na perna atingiu a femoral. E infelizmente o soldado Novaes acabou morrendo. Um pouco mais cedo, Adailton Oliveira Rocha, IPC, investigador da Polícia Civil, e esse eu conhecia de amizade mesmo, de estar perto, de estar ao lado. O IPC Adailton esteve no complexo da Tancredo Neves, e lá, também território do CV, assim como é o complexo do Nordeste de Amaralina, o IPC Adailton, para entregar uma intimação, acabou sendo brutalmente assassinado. Adailton, eu posso dizer que era um homem destemido. Adailton, eu posso dizer que muitas vezes entrava ali nas comunidades, às vezes até sem colete, mas era no sangue, era polícia raiz, era polícia de gostar do que estava fazendo. Embora com muitos anos de casa, se você perguntasse a ele quando é que ele ia parar, ele ia rir de sua cara e dizer que aquilo ali era a vida dele. Adailton também nos deixou. Eu gostaria de dizer nesse momento, governador Jerônimo Rodrigues, que isso que aconteceu tá também no seu braço, nas suas costas. E mesmo quando eu digo aqui que nós temos uma SSP que trabalha com um secretário que tem trabalhado muito, eu não posso deixar de dizer que a responsabilização dessas mortes está também nas suas mãos. Por quê, Fábio? Porque não importa o investimento que está sendo feito, quando você tem no cenário da Bahia um tráfico de drogas que há anos se espalha, domina os principais bairros da capital baiana, e você não breca, você não freia, você não toma atitudes, e não é só investimento em armamento, e isso tem sido feito, não é só investimento em armas, em estrutura, é ocupar mesmo, e não é também só culpa do governo do estado, não, é responsabilidade do judiciário, que deveria sim levar em consideração que vivemos num país da impunidade, onde esse mesmo que matou o soldado Novaes há pouco tempo estava solto, porque em audiência de custódia ele havia sido liberado. Então é um conjunto de coisas, e eu preciso desabafar aqui, atenção, viu, pro que eu vou dizer. Eu tenho provas. Um guarda civil municipal, muito amigo, no momento que o IPC Adailton havia sido baleado, que estava precisando de reforços para carregá-lo para o hospital. Todo mundo sabe que Alfa 11 na linguagem policial é um pedido de socorro, né? Uma situação de urgência. Chamaram Alfa 11 no rádio, rádio interligado da Polícia Militar, da Polícia Civil, chega também para a Guarda Civil Municipal. E aí, no momento, Alfa 11, policial baleado, socorro, ajuda. Três viaturas da Guarda Municipal. Quem tá falando sou eu. Eu tô dizendo, eu bato no peito para falar. Três viaturas da Guarda Civil Municipal foram acionadas. Estavam perto. Pediram autorização, estavam indo em alta velocidade para o complexo de Tancredo Neves. Pode deixar as imagens aí, Vitão. Pode me tirar e pode deixar as imagens do soldado Novaes sendo socorrido aí. Porque tudo é o contexto. Vai pro YouTube lá para vocês verem e participem, tá? E simplesmente no meio do caminho, pena que eu não sei quem foi que deu a ordem. Porque se eu soubesse, eu diria. Pegam o rádio e dizem, aborta, vocês não vão. Na hora o susto nas viaturas, mas nós não vamos por quê? Vocês não vão, porque vocês são do município e a segurança pública é de obrigação do estado, estamos em campanha. Isso para mim é inacreditável. Observe o que eu tô dizendo aqui, para não começar o mimimi. Segurança pública é de inicialmente responsabilidade do governador, e eu já comecei cobrando. Mas vocês fazerem política Política com o sangue do Adailton. Política com o sangue do soldado Novaes. Vocês são sujos. Vocês são asquerosos. E você, canalha, que deu essa ordem, eu vou descobrir quem foi você. Porque esse guarda municipal da Transalvador, que disse pra mim que a ordem chegou e ele estava na guarnição, ele não soube me dizer. Se ele soubesse, ele tinha me dito. E eu vomitaria com todo prazer seu nome. Mas eu digo a você aqui, eu vou descobrir. E você que fez política com o sangue dos policiais, você é covarde e asqueroso. E eu espero que ninguém da sua família precise nunca de um socorro da Polícia Civil e de um socorro da Polícia Militar, porque são do estado e você é do município, tá? Mas lamentável, o programa tá começando. Vocês podem também opinar, vou ouvir Maguinho, vou ouvir Luiz Guilherme, depois vou trazer outro tema e já já vou colocar o som dos disparos. Aliás, Vitão, coloca logo o momento em que o soldado Novaes é atingido com disparos, coloca aí.
Uma pegou de frente. De frente. Os caras baleou polícia, desgramas. Da hora que eu vi os caras invadiu a rabada e pular, a viatura dos caras deixou lá e subiu andando. Os caras baleou policial, velho. Policial tá caído no chão lá, velho.
Tira. Daqui a pouco eu coloco de novo no YouTube da BNews TV, que eu sei que vocês vão repercutir muito esse vídeo aí. Já eu trago mais detalhes aqui. Magrinho quer comentar, Luiz Guilherme também, fiquem à vontade. PJS Lacerda diz: bom dia, hoje eu sextou triste, luto na segurança pública, apoio a todos os guerreiros. Valeu, obrigado. Vamos lá, Magrinho e Luiz Guilherme.
É verdade, viu? Ontem a gente trouxe esse tema, abriu o programa aqui com esse tema, mas a gente sabe que você, Fábio, que é um policial, ou que é um repórter.
Perdão.
Mas quase um policial, né? Porque você anda tanto junto com a equipe, sua equipe de reportagem, acompanhando as incursões policiais, tem uma convivência quase que diária com essa turma aí, tem um conhecimento, esses, né, amigos aí que tiveram a vida ceifada pela criminalidade, eram pessoas que você conhecia, né, já fazia tempo, estavam ali no dia a dia. Então, é tudo isso aí que você falou, só faço reiterar que é verdade, o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, ele tem grande responsabilidade, né, sobre toda essa história, e uma vergonha essa posição, né, essa posição que você passou, porque a gente sabe que você é uma pessoa de acesso, de contatos, e não é à toa que você traz a notícia aqui, né, uma vergonha. Enquanto o secretário de segurança quer unificar, né, as forças policiais para que trabalhem em conjunto contra a criminalidade, o povo vai aí e vai fazer política, né, essa turma que tá por trás dos bastidores, não vai, porque realmente isso daí é uma situação do estado, não vamos fazer, porque é responsabilidade, a gente está em campanha. Um absurdo, que vergonha, viu, Fábio?
É, a gente debateu esse tema ao longo de toda a semana aqui com Vitória também, Zé falou em outros programas também, que realmente é, como o ouvinte falou agora há pouco no YouTube, né? É um luto na segurança pública, né? A gente vê casos como esse e realmente fica chocado, porque, como o Fábio bem trouxe, né? Começa com o governador Jerônimo, parte pelo secretário Marcelo Werner, e ele já falou algumas vezes também que pretende unificar as forças e ter um endurecimento maior da segurança pública, né? Mas quando a gente vê policiais, como foi o caso desse agora que acabou morrendo numa operação, é muito complicado, né? Então, assim, a gente fica em luto, de fato, desejando que haja, de fato, um endurecimento das forças e uma unificação, como Marcelo Werner bem trouxe, da segurança pública, Fábio.
Bom, vamos lá, eu quero trazer mais outros detalhes, eu quero Esturaro falando comigo aqui. Mas olha, aqui no YouTube já tem mais de 140 pessoas simultâneas, muito obrigado a vocês. Adenilton diz: bom dia, turma, vocês estão Vocês são ótimos, descaradamente ótimos. Paulo Ribeiro, programa completo. Vanessa, bom dia. Cadê as imagens com drone? Em breve. Em breve estaremos com drone também. Joel diz aqui, bom dia, Fábio. Seja bem-vindo. Você fez falta. Infelizmente, o shopping que está fechando as portas é o Shopping Cajazeiras. O cinema já fechou. Lamentável. Quero participar das promoções. Aí o segundo tema. Coloque imagens agora, meu querido Vitão, no YouTube. Vai no YouTube da BNews TV, vocês vão ver imagens do Shopping Cajazeiras. Shopping Cajazeiras está falindo? Está fechando as portas? Eu tomei um susto quando recebi essa noite essas imagens. Trouxe à tona uma crise que já vinha sendo percebida por frequentadores e, claro, por lojistas desse centro comercial desde a pandemia. Inaugurado em 2015, o Shopping Cajazeiras enfrenta, desde os primeiros anos de funcionamento, vários fechamentos de lojas e quedas no fluxo dos clientes. Nós temos mais imagens aí, está no ar a imagem do cinema, olha aí a imagem do cinema, nosso Vitão colocando, temos imagens do Shopping Cajazeiras, vai no YouTube aí para vocês verem, que cena triste. A saída do cinema, que era o único da região de Cajazeiras, representa, olha que imagem do corredor, corredor fechado, com as lojas todas lacradas, e a saída do cinema, que era o único de Cajazeiras, que é uma cidade, é um mundo Cajazeiras, representa esse golpe. O equipamento contava com 4 salas de exibição, com sessões em 2D e 3D, e funcionava como uma das principais opções de lazer e cultura acessível para a população local. Ele funcionava também como atrativo para que os clientes consumissem, né? Fossem em outras lojas. Quando você vai no cinema, você sai e você diz assim, pô, vou aproveitar aqui, vou olhar essa loja aqui. E aí vai indo, você vai pro cinema.
Exato.
E acaba passando, ah não, quando acabar o filme aqui eu vou jantar, eu vou almoçar. Você vai na praça de alimentação, aí por consequência você passa nas lojas americanas, aí você vai em outras lojas e por aí vai. A reportagem esteve no shopping e constatou o esvaziamento. Há um grande número de lojas fechadas e na praça de alimentação apenas 3 restaurantes seguem em funcionamento. Atualmente, a única grande loja âncora em atividade é Le Biscuit, além de uma clínica e um estabelecimento de menor porte. Problemas estruturais também chamam a atenção, como por exemplo, o ar-condicionado não funciona, as escadas rolantes também estão quebradas. O empreendimento tem um total de 16 mil metros quadrados, possui capacidade para 112 lojas e conta com 300 vagas de estacionamento rotativo. Localizada na estrada do Coqueiro Grande, o espaço já recebeu no passado lojas como Cacau Show, Subway, Lojas Americanas, Óticas Carol, dentre outros. Comerciantes disseram, o pessoal não vinha ao cinema. Cajazeiras é um bairro do tamanho de uma cidade e o pessoal não soube aproveitar. A pergunta que fazem, Magrini, Luiz Guilherme, vocês de casa, é a seguinte: o shopping vai fechar? O shopping faliu e vai encerrar em definitivo as suas atividades? A administração do shopping aponta uma tentativa de reverter a situação com a chegada de um novo serviço público, que é o SAC. O SAC foi levado para o Shopping Cajazeiras. E agora se imagina que isso possa acontecer. É uma pena, viu, Magrini? Shopping Cajazeiras, imagens aparecendo, você no YouTube da BNews TV, Shopping Cajazeiras, à beira de um colapso já está.
Exatamente.
À beira de fechar as portas.
É muito triste, né? Ter um shopping, Cajazeiras, que é uma cidade, né? Que é um bairro, que é uma cidade, na verdade. Ele ter uma situação como essa, lojas fechando. E olha que é um shopping muito falado, o Shopping de Cajazeiras, viu, Fábio? Shopping Cajazeiras aí, um shopping muito comentado. Eu nem sabia, na verdade, que o Shopping de Cajazeiras tinha esse cinema. Mas tendo o cinema, o povo podendo aproveitar e deixa, né, essa oportunidade de ouro passar, que é ter um cinema dentro do bairro de Cajazeiras, pertinho ali, as lojas fechando, é uma tristeza muito grande, viu? Fico triste em ver a situação do Shopping Cajazeiras, ao invés de ter investimento. Será que isso não é uma questão de gestão, Fábio?
Pois é, Cajazeiras com shopping fechando as portas. Aqui no YouTube da B News TV, abraço para Emanuel Anta, torcedor Neto também, conhecimento também, 150 pessoas simultâneas. Aqui mais mensagem, Fábio Rosa diz: bom dia, Fábio. Quem comanda e deu a ordem, nós sabemos, porque ele queria ser comandante, não foi e mudou a casaca. Bom, para bom entendedor, minha palavra basta, viu, Fábio Rosa? Você deve estar querendo culpar o Coronel Esturaro. E aí eu vou justamente ouvir o Coronel Esturaro. Tem aí, ó, esses três aí, ó, pra poder a gente colocar. Já já as imagens dos três bandidos que mataram o soldado Novaes e foram pro inferno, tá? A Ana Paula diz: é muito triste e lamentável a perda dos guerreiros. O Marcelo da Paz diz: ontem teve uma tragédia no Palmiúdo, o homem matou a mãe. Eu vi as imagens, tá? Depois me confirme, Marcelo, se ele também morreu, porque eu fiquei na dúvida se esse cara no chão que aparece, se é ele morto. De que ele atacou a mãe e a irmã, tá? E as imagens são fortes porque eu não tô mostrando ainda no YouTube, mas teve esse caso, viu? Inclusive a nossa redação já tá atrás no YouTube da BNews TV. Luan Santos, bom dia, família. Bora ver o que aconteceu. Essa semana teve muita piruagem. Eu tô sabendo, Luan. Magrini, você tem uma voz muito bonita. Marina Oliveira.
Obrigado, querida. Porque de manhã todos os graves estão aqui. Meio-dia vai tudo embora.
Alexandre Lauro de Freitas, o Thiago diz aqui: tem que cobrar dos legisladores, cadê os deputados? Para pautar uma reforma do Código Penal. Polícia prende, delegado encaminha, Ministério Público apresenta, denuncia, mas a lei tem brechas. É verdade. Aqui o Carlos Santana de Mata de São João. Outra mensagem aqui, o Multimiro, é isso? Claro, localizado em um lugar péssimo, outras coisas, a mesma loja que tem lá, tem em outros bairros. Tá aí a opinião sobre o shopping Cajazeiras. Outra mensagem, outro shopping que não vai demorar a fechar é o Paralela. Carregador de carro elétrico, por exemplo, só tem um funcionando. Olha aí a denúncia do shopping Paralela. Laís Diniz, bom dia, passando para agradecer meu prêmio de ontem, um pack de Amistel, sextou de verdade, valeu Vitória Alves e bancada, valeu. A Rosilene diz: que triste, temos que começar o final de semana com tanta notícia ruim.
É verdade.
Pesado. Aqui o Bode Santos, sala de cinema cara, é uma parte dos que vão, não sabem se comportar, gente parecendo que tá em casa, é isso aí. Vamos lá, vamos embora, vamos começar a ouvir o povo, Maguinho?
Vamos lá,
povo participa com a gente, lendo as mensagens no YouTube da BNews TV. Daqui a pouco a foto dos assassinos do soldado Novaes. Uns deles, né? Porque o bonde era grande. Esses que foram pro inferno. Os outros ainda estão foragidos. Vamos lá, vamos colocar aí no ar, vai.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Fala, Fábio Gomes. Bom dia. Ligadinho na melhor. Na 01 em audiência. Tava com saudade, meu irmão. Rapaz, não sei se você soube. Você viu a tragédia que teve no bairro do Palmiúdo ontem à noite? O homem que matou a mãe foi pra cima pra matar a própria irmã, um golpe de faca, mas a população pegou. Aí, fim dos tempos, viu, Fábio Gomes? Cada dia que passa, as coisas estão piorando, o pessoal tá com problema.
Vou mostrar a foto dele, tá? Mandei no grupo aí, viu, Luiz Guilherme, por favor. Vou mostrar a foto dele, a população fez uma massagem nele, tem uma das fotos que dá pra gente mostrar. A outra de sangue, ensanguentado e com pedrada, paulada, essa não dá. Ele deu 3 facadas na irmã, matou a própria mãe, tá? Matou a própria mãe e a população acabou pegando ele. Já já no YouTube, vai pro YouTube da BNews TV, viu, Lucas? Por favor, só quer as coisas na mão, meu irmão? Vai lá ver no YouTube da BNews TV que você vai ver a foto. Vai lá que você vai ver a foto. Mas já já eu vou mostrar no YouTube da BNews TV. Vai pro YouTube logo, porque antes eu tenho uma entrevista importante, que eu sou um cara muito inquieto, velho, muito inquieto. Já tá aí? Tá, vá posicionando aí, eu sou um cara muito inquieto. Eu vou mostrar a foto dele, do Palmiúdo. Isso aconteceu, segundo informações, desse ouvinte aí, na Guabiraba, região do Palmiúdo. Tem essa localidade lá no Palmiúdo? Cadê Cabelinho que conhece essa localidade? Hein, Cabelinho? Se tiver, inclusive, vai lá na Guabiraba buscar essas informações pra mim, por favor. Tá? Enquanto a gente vai confirmando aqui a foto dele, tá? A informação de que esse rapaz, que já já nós vamos mostrar no YouTube, é o cara que foi pra cima, deu 3 facadas na irmã matou a mãe e a população pegou. Pela foto que eu tô vendo dele aqui, a população matou, mas eu não tenho como confirmar. Não tenho como confirmar. Mas olha, como eu vinha dizendo, eu sou um cara muito inquieto. Muito inquieto. E se tem uma coisa que me incomoda, porque assim, a gente sabe das responsabilidades. Segurança pública é responsabilidade de quem? Do governo do estado. Significa que a prefeitura não pode ajudar? Claro que a prefeitura pode ajudar. Mas uma coisa que eu não aceito é fazer política, principalmente com tragédias. Fazer política, principalmente com sangue derramado de guerreiros da Polícia Civil e da Polícia Militar. E eu não quero acreditar nessa história. Recebi, meu amigo Esturário, você sabe do meu carinho, do meu amor e do meu respeito por você. Eu recebi uma mensagem de um guarda civil municipal que estava na guarnição e que disse que a ordem foi: volte, porque segurança pública é do estado e estamos em campanha. Não sei de onde surgiu essa ordem. Eu sei que os guardas municipais não chegaram em Tancredo Neves no momento que o policial, o IPC Adailton, precisava de socorro, porque teriam sido impedidos. Esturaro, o senhor teve acesso a essa informação? O senhor soube disso? O que é que o senhor tem, né, para dizer para a sociedade com uma denúncia tão séria que eu não quero acreditar que isso tenha acontecido? Bom dia e muito obrigado por sempre me atender, Estura.
Fábio, primeiro, respeito, carinho por você, ímpar. Procuro saber por você, se você está viajando. E você me conhece há muitos anos. Eu estava conversando outro dia com um grande amigo nosso em comum, Calil, e eu quero usar sua audiência para deixar isso bem claro. Eu saí da entrevista com o Zé Eduardo, falando sobre segurança pública, e eu tocava numa ferida que há 40 anos eu vivo segurança pública e os problemas acontecem nas mesmas áreas. Tancredo Neves, eu citei, Nordeste. E saí daquela entrevista e nós perdemos dois policiais. Fábio, você falou de política em relação à segurança pública. A segurança pública, ela é uma pauta de Estado. Segurança pública hoje não se faz só com polícia. Se nós não tivermos um judiciário alinhado ao executivo, a um legislativo, nós vamos sempre esbarrar na mesma situação. Desculpa o desabafo. Nós perdemos um companheiro da Polícia Civil, perdemos um companheiro da Polícia Militar, soldado novo, que nesse mesmo dia estava operando pela manhã com a Guarda Municipal. Eu quero deixar bem claro aí para seu microfone, para todos entenderem. Eu sou diretor de prevenção à violência. A Guarda Municipal, ela é uma autarquia. O seu inspetor, ele tem autonomia administrativa e financeira. Não se reporta a mim, ok? E eu lido com a parte de estrutura da prefeitura para colocar em prática o planejamento e o pensamento do prefeito Bruno Reis em relação à segurança pública. O prefeito teve coragem de permitir que nós interagíssemos com o Estado no que diz respeito a policiamento ostensivo. Imagine se na operação desse dia, Fábio, que os companheiros da guarda estavam interagindo, operando em conjunto com nossos irmãos, com minha família, que minha família é a Polícia Militar, essa é a minha família, ok? Eu, um agente nosso da prefeitura, cometesse um erro técnico. O risco é grande, mas eu assinei a responsabilidade dessa integração, não para que a guarda aparecesse, mas sim para que a guarda, a prefeitura, tivesse a sua parcela de responsabilidade na melhora da sensação de segurança do soteropolitano. Se alguém ligou para você para falar isso, quem? Eu lhe digo sinceramente, é um traidor quem falou uma situação sobre essa, um covarde, um palhaço, um idiota, ok? Porque jamais, jamais, sabe, o gestor maior, que é o prefeito, iria se negar a uma situação dessa, ok? Se tem alguém querendo fazer palhaçada e politicagem, é aquele que passou a informação de quem disse a ele, ok? Jamais o prefeito faria isso, jamais. Isso me revolta. Essa ordem, a guarda, ela é uma autarquia, ok? As pessoas não se reportam nem ao secretário, nem à diretoria, ok? Cabe ao prefeito fiscalizar, sim, mas você sabe que nem tudo chega a ele. Poxa, Fábio, na hora que ele autoriza essa integração, ele já postou suas fichas nisso. Isso dói, isso machuca. Muita gente, Fábio, que não conhece segurança pública, ok? Muitos imbecis, desculpe o termo, que não sabe o que é viver segurança pública, né? Aproveitam situações como essa para falar A, B, C, D, atribuir responsabilidade, sabe? Dizer que o responsável é por isso, faltou aquilo. O que falta é lei. Porra, Fábio, eu chego a ficar emocionado, desculpe o termo, puto. Porra, porque você vê, o cara que baleou nosso menino, porra, foi preso dia 3 e saiu dia 5.
Nós temos imagens dele, coloca por favor imagens dele aí, Vitor.
Isso nos deixa, sabe, a gente tá aí, resiliente, Fábio. Trabalhando, Fábio, eu vivo de segurança pública desde os 19 anos de idade. Ok? Eu entro e saio, fecho a porta, sabe, e nada meu fica. Porque minha história foi diária, minha história com minha tropa. Sempre foi. Comandei o Nordeste, comandei Liberdade, comandei 7 de abril. Liberdade, não, desculpe, eu abato. Fui comandante do BTS. Porque reunia todas as companhias da Bahia Todos os Santos, e você sabe o que é aquilo. E sempre operando e trazendo resultado. A nossa polícia hoje, a nossa Secretaria de Segurança Pública hoje, conseguiu ser, desculpe que eu estou meio chateado, sabe? O terceiro estado é apreensão de arma. Mas não resolve. Não resolve, porque a sensação de segurança não chega. Eu dizia a Zé Eduardo, não adianta a gente estar ali hoje. Com os índices que nós temos, polícia trabalhando, nós temos secretário, comandante geral, sabe, um delegado, chefe, tudo de área, todo de tropa, empenhados. Aí vem uma desgraça, como aconteceu no Nordeste, com o policial baleado. Aí você vê uma ocorrência daquela menina, coitada, sabe, que foi, porra, morta pelo tráfico. Aí você vê dois policiais. Então a sensação de segurança vai embora. Por mais que a segurança pública hoje não é só polícia. Não adianta você estar numa área. Okay? Onde a segurança pública entra, tá aí todo mundo operando, sabe, o engenho velho de botas, guarnição ali operando, na hora que a polícia sai, outro órgão tem que entrar. Não pode ser só segurança pública, todas as secretarias têm que ter uma participação nisso. A gente tem que ter meios, Fábio, para entrar na comunidade, fazer com que a comunidade cresça, ela evolua, tá certo? Sabe, que o progresso chegue ali, sabe, bota ali um cinema, bote ali, sabe, um shopping, bote ali o que quiser, de uma forma que o tráfico não se estabeleça. Porra, Fábio, vamos aqui, irmão, sabe que você tem idade de meu filho, eu lhe adoro, mas atenção, Fábio, você vê aí, Rio de Janeiro, porra, 49 toneladas de droga apreendida, 2025 foi mais de 1.000. E você já começa 2026 com quase 50 toneladas presas, sabe? Por uma única polícia. Sabe, aí você vê, não tô eu que tô falando nada, tá certo? Tá aí. Quantas pessoas, sabe, com poder de caneta, supostamente envolvido com o crime?
Ah, muito.
Pô, Fábio, aí você vê, desculpe aqui, sabe, eu sei que não é questão disso, tá certo? Mas eu não tô nem mais aí pra isso. Aí você vê, Fábio, você vê. Se você tem lá um relatório, tá certo? Porra, de uma CPI do crime organizado constituída por senadores.
Cara, senador com 1 milhão de votos, 2 milhões de votos, tá ali, eleito, constituído lá. Porra, na hora que você vai votar, essas... aí tem uma jogada, tira um, coloca outro, com o relatório não passar. Aí você já toma essa porrada. Beleza, democracia tá aí, você tem que entender. Perdeu, perdeu. Pronto. Vale o jogo, vale o jogo. Aí você coloca ali, sabe, situações que não foram criadas. Tá certo? Que fala de excelências, ministro, STF. Pau, 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 pau. Pronto. Por que você coloca isso? Aí vem um ministro de uma vez e pede pra apurar o cara sobre abuso de autoridade, irmão. Ô, Fábio, isso não entra na minha cabeça. Entendeu? Não entra.
É, Esturaro, ó, é, vamos lá. A gente tá, inclusive vai no YouTube aí da BNews TV, tá? Nós estamos com as imagens. Esturaro falou dos dois elementos, né? Que participaram da morte do soldado Novaes. Um deles que havia sido solto há 2 dias antes de matar o soldado Novaes. Policial novo, policial cheio de vontade de vencer, de batalhar, de contribuir com a segurança pública. Esturaro, eu sabia que você não ia, vai lá no YouTube, a imagem deles estão aparecendo aí, assim como a imagem do nosso amigo Esturaro. Eu sabia que você não ia se furtar em responder a minha pergunta, prontamente na hora que minha equipe te ligou, que o Luiz Guilherme te ligou, você atendeu, resolveu falar, pra gente concluir. Né? E não prolongar, seu desabafo foi um desabafo que se faz importante, é o que eu penso também sobre responsabilização da segurança pública, mas eu gostaria que você, enquanto gestor importante dentro da guarda, qual o recado que você gostaria de deixar para a sociedade baiana? A sociedade pode contar com a Guarda Civil Municipal, que para mim é polícia municipal. E é importantíssimo que eu conheço tantos os guardas municipais, tantos policiais municipais que ajudam muito. E polícia municipal não é para ficar cuidando, né, de patrimônio público. Não é só para cuidar de patrimônio público. Não é para ficar se preocupando com estátua, com patrimônio municipal. É para cuidar da população também. É o que eu penso. Qual o recado, Esturaro, para a gente concluir que você gostaria de deixar para a sociedade baiana?
Primeiro, segurança pública não se faz só com polícia. Segundo, que a sociedade, sabe, entenda que nós todos somos resilientes, que nós somos um muro que protege ela, sabe, do mal que vem acontecendo. Nós somos esse anteparo, que ela nunca deixe cair no esquecimento as perdas policiais, sabe, que estão ali, e isso é a materialização do nosso juramento. Quando o fato desse trágico acontece, a Guarda Municipal tem uma mão de obra exemplar, ímpar, técnica, preparada, e a prova está aí. Passamos um ano integrando com as forças do Estado, sem trazer nenhuma responsabilidade civil para o município, porque são homens extremamente preparados. E outra, voluntariosos. Estão ali por paixão. Poderiam se negar, dizendo que não seria atribuição sua. Muito pelo contrário. São homens que querem cada vez trabalhar mais, estar envolvidos, porque se preocupam com o Sotropolitano. Eu, com a experiência que eu tenho, tá certo? E desculpe a modéstia, com o currículo que eu tenho, conhecedor, sabe, de operador de segurança pública, eu ratifico a capacidade desses homens e mulheres. Abnegados. E outra, gostaria de mais uma vez aplaudir, Fábio, as iniciativas da Secretaria de Segurança Pública, do secretário Marcelo Werner, que está abrindo as portas da secretaria há muito tempo, há algum tempo, para receber as guardas municipais de nossas, das prefeituras do estado, dos municípios do estado, aquelas que têm, para instruir e prepará-los cada vez mais, porque aonde nós não podemos chegar, tem lá, cada município, a sua estrutura de segurança. E ela sim, sabe, será um alicerce. Em vez de nós temos hoje, fazendo policiamento e trabalhando com 35 mil homens, 32, 35 mil homens, você vai poder somar todos esses efetivos da guarda municipais dos municípios para nos juntar. É, desculpe o termo, retrógrado, sabe? Sabe, um pensamento pequeno. Aquele que vem dizer que a ostensividade da Guarda Municipal é usurpação de função. Ignorante quem faz isso. Tá certo? O pensamento nosso sempre foi de somar. Somar. Então, confie na Guarda Municipal. A ouvidoria está aí para as queixas, para as críticas. Não só a ouvidoria, mas principalmente o microfone. O seu microfone, Fábio. Para a gente possa aqui consertar, retificar ou ratificar o que quer que seja, com respeito à prestação de serviço de polícia da Guarda Municipal de Salvador.
Valeu, Esturar. Um abraço, meu irmão. Estamos sempre à sua disposição. Valeu. Olha, e só para deixar claro aqui, eu talvez seja o comunicador da ativa que mais apoia a Polícia Municipal, a Guarda Municipal. E os guardas municipais da rua sabem disso. Sabem disso. Os caras mesmo da ativa sabem que se tem um comunicador nessa terra que defende a Guarda Municipal, sou eu. Mas eu não vou aceitar politicagem em cima disso. Esturado deu a resposta oficial. E claro que na hora que eu tiver qualquer tipo de prova, eu trarei aqui, tá bom? Pessoal vai comentando aqui, são 6h42. Esturado, Léo diz, Esturado, não deixa ninguém falar, não. É kkk, brincadeira à parte, excelente comentário dele, tá vendo, Esturado? Estão te chamando de Faustão aqui, viu? Ah, eu não guardo segredo. 215 pessoas simultâneas aqui no YouTube da BNews TV, hein? Eu vou pro ouvinte, já vou mostrar o ex-deputado. Canalha, vagabundo do PSDB.
Que foi que fez?
2 milhões, a suspeita de negociar, 2 milhões ele recebeu pra facilitar a fuga de detentos. 2 milhões.
Eu vi essa notícia
de Eunápolis.
16 detentos que fugiram.
Pois é. E, o Manuel Gomes, um abraço, meu irmão. Manuel diz aqui, Fábio, avisa Esturar aí que eu sou um grande fã dele. Grande fã dele. Avise aí que onde Esturar que quiser falar, eu levo na minha emissora, disse aqui Manuel Gomes. Valeu, Manuel Gomes, um abraço, meu irmão. Tamo junto, bota o povo aí.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Grini. Bom dia, Fábio. Bom dia, estagiário. Fábio, Vitória Alves estava aí essa semana. Foi essa semana aí. Eu mandei um áudio para vocês aí falando sobre política, sobre dois pais de família que morreram em guerra, entendeu? Eu tô dizendo a você, rapaz, que esses caras querem fazer política com a miséria dos outros, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz, são duas vidas, irmão. Os caras querem se eleger, quer ser político com a miséria dos outros. Pelo amor de Deus. Bom dia aí, irmão. Nandão de Cajazeira, é Boca da Mata.
Valeu, Nandão. Um abraço pra você. O ouvinte diz aqui, Fábio, não me identifique. Dá uma olhada, por favor, no Cadastro Único. O povo tá sofrendo. Valeu, obrigado. Mais um áudio aqui do povo participando. Vamos lá.
E aí, Samu, IPRF, embaixo aqui do viaduto de Pirajá. Acidente, veículo e moto. A garupa da moto parece que tá machucada, velho. Tá um maior engarrafamento aqui na BR por causa disso.
Ô, Fábio, a gente tem vídeo disso aí, tá?
Vamos lá, então, acidente. Obrigado. Acidente na BR, vamos lá.
Próxima Brasil Gás.
Vamos nessa.
Bom dia, Madrid, bom dia a todos. Acidente aqui na BR, na altura da Brasil Gás, aqui, ó. Foi entrevista com o Eduardo, falando sobre segurança.
Aí, beleza, tá aí o acidente, você no YouTube da BNews TV estão vendo as imagens, correm pra lá que eu vou mostrar esse político que recebeu 2 milhões pra facilitar a fuga de preso. Corre lá pro YouTube, digita lá BNews TV, tá? Mais de 200 pessoas ainda simultâneas, eu quero mais gente, hein? Quero mais gente aí justamente pra poder participar lá. Isso aqui, rapaz, Fábio, tava curtindo em Cancún, curtindo com a patroa e volta pro trabalho numa sexta-feira, sacanagem com você.
Voltava logo segunda. Era pra fechar logo a semana,
filho, não entendi isso daí, seu, você tá viajando, é?
Fechava logo a semana.
Fechava a semana, deixava Vitória pocando a varize dela aqui a semana toda. Chegando aqui de manhã, ela não faz aquele aquecimento que a gente faz.
Com a voz toda, né? Bombardeada.
Aquele aquecimento que eu ensinei você, Fábio Gomes, a fazer antes de entrar no ar de manhã cedo. Aí ela chegava aqui rouca. Ô, velho, eu tô aqui. Sua voz, você tem que aquecer, minha filha. Só aquecia a partir das 7, ela se retando comigo.
Ô, meu amigo pirata, grande policial municipal, máximo respeito a Esturar e a sua pessoa. Nosso maior representante na mídia atual. Caveira. Valeu, valeu, irmão. Um abraço pra você. Mais um áudio aí, vamos lá.
B-News agora.
Bom dia, Fábio Gomes aqui. Fiquei aqui, fala Alex. E Cajazeira 7, moro, eu trabalho em São Paulo. É, rapaz, é uma pena, tô escutando vocês aqui, tô trabalhando aqui em São Paulo, tô escutando vocês que o shopping ia fechar, é uma pena, porque um espaço bom que a gente tinha aí, entendeu? Mas assim, né, a pandemia chegou, depois lá pra cá não teve mais atrativo dentro do shopping, o shopping tá fechando. É uma pena, ó. Mas fazer o quê? Bom dia pra vocês, Alex Cajazeira 7.
Vamos pro YouTube, hein? Coloque imagens agora do Udorico Júnior. Udorico Júnior, ex-deputado federal, ligado ao PSDB, foi preso ontem. A imagem dele aparecendo na tela. O que é que eu vou dizer? Deixa eu chamar um rapaz desse de ex-deputado, de deputado, de político. Chamar um cara desse é de ladrão. Ladrão!
É verdade.
Ladrão, corrupto!
Sabe o que é que isso aí reforça? O que Sturari acabou de falar, que dentro das nossas, né, da nossa política, tem muito bandido aí, ajudando a criminalidade.
Esse rapaz que tá com a imagem sendo mostrada no YouTube, na nossa TV, na nossa BNews TV, ele é suspeito de negociar, suspeito uma ova, você jornalista não tem coragem. Ele botou, foi no bolso, 2 milhões para facilitar a fuga de 16 detentos na Bahia. Esse rapaz, acreditem, ele já foi o mais jovem eleito para o cargo no país. E sabe qual era o sonho dele?
Qual?
Ser presidente da República.
Imagine, né, velho?
Ai, ai. Além do pai, o avô materno e 2 tios de Udorico estiveram no mundo da política, também no cargo de deputado federal. Mas a família não tem nada a ver, viu? O ladrão é esse aí. Tá? Estão só dizendo que é uma família tradicional no meio político, tá? Inclusive foi quando a família morava em Brasília que esse rapaz nasceu. Quando ocupou o cargo pela primeira vez em 2014, ele tinha 22 anos. Chegou a se reeleger em 2018, mas abandonou a função 2 anos depois para se candidatar a prefeito de Porto Seguro. Depois disso, tentou ainda ser deputado federal mais uma vez em 2022 e prefeito de Teixeira de Freitas em 2024. Mas perdeu todas, ou seja, o povo já sabia quem ele era, né? O povo acordou e toda a eleição, até para síndico de prédio, ele começou a perder. Foi exatamente nessa última tentativa que, segundo o Ministério Público da Bahia, isso aí quem tá dizendo é o MP, sou eu não. Quem tá dizendo que ele é ladrão é o Ministério Público, não sou eu não. O Dorico pode ter feito uma aliança com o chefe de uma facção criminosa. O político negou qualquer irregularidade. Antes de ser preso, em um hotel aqui na Praia do Forte, caríssimo, destino turístico de Mata de São João, o Dorico já tinha sido alvo de uma operação da PF na última terça-feira. PF não é prato feito em Praia do Forte, não, é Polícia Federal, tá? Conforme a investigação, o objetivo da suposta aliança seria conseguir votos entre os detentos, familiares e moradores de áreas controladas pelos criminosos. Para isso, o político teria contado com a ajuda de Joneuma Silva Neres, que foi diretora do conjunto penal. As investigações apontam que a gestora mantinha um relacionamento com Edinaldo Pereira de Souza, o Dadá, que é apontado como líder da facção criminosa e está entre os fugitivos. A denúncia detalha que ela começou a trabalhar politicamente a favor da organização criminosa e organizava encontros entre Dadá e Udorico. Olha, que sujeiro, cara preso e indo se encontrar com um deputado, ex-deputado político. Sujo. Udorico, inclusive, seria padrinho político de Joneuma e teria indicado para o cargo de diretora do presídio. Claro, né? Para o sistema funcionar, tinha que ter na sua direção alguém da confiança. Então isso aí é claro, ela nega o relacionamento com Dadá e segue pedindo o reconhecimento da paternidade da filha pelo ex-deputado Dorico. A defesa de Joneuma afirma que um exame de DNA que está em poder da família comprovaria um vínculo. Em nota, a defesa de Dorico informou que o cumprimento dos mandados de busca e apreensão foi recebido com surpresa. Afirmou ainda que está à disposição das autoridades para esclarecimentos e negou qualquer irregularidade e enfatizou que isso será provado. Sobre a paternidade da filha de Joneuma, a defesa do ex-candidato afirma que não foram informados do laudo em posse da família da ex-diretora. Além disso, informa a realização de um teste em laboratório de confiança do político já foi solicitado. Como eu sou um cara inquieto, eu vou mostrar foto de Joneuma também, viu? Vai no YouTube da BNews TV, enquanto o Magrini vai comentar também esse assunto, que ele tá com a língua coçando. Eu vou colocar também, eu tô mostrando o Durico, e agora eu vou mostrar quem é a Joneuma, a ex-diretora do presídio. Aqui na BNews TV não falta nada, tá? Então eu vou mostrar uma foto agora de Joneuma junto com o Durico. Ela diz que o filho é dele. A polícia diz que o filho dela é do líder da facção. Aí virou programa de ratinho.
Virou.
Virou ratinho, viu, Marquinhos?
Fazer o teste de DNA pra saber quem é o pai, né? Se é o ex-deputado federal ou se é o traficante. É brincadeira isso daí. Olha o nível de relacionamento de quem tá mandando. E esse quem tava mandando, né? Esse presídio é lá em Eunápolis, é isso?
Isso.
Na região lá do extremo sul da Bahia. Que absurdo, viu, rapaz? Que situação essa daí. Mas nosso papo, nossa entrevista mais cedo aqui, falando de segurança pública por telefone com o nosso querido Esturário, né? Ele citou claramente essa situação, porque hoje nós temos aí deputados presos, né? Deputado suspeito, né? Que eles colocam suspeito, né? Tá em envolvimento com facções, com a criminalidade. É um absurdo, mas é uma grande realidade que a gente vem vivendo aqui, Fábio, né? Porque infelizmente, né? Na política, no sistema de segurança, tem a possibilidade de entrar esses marginais e tá lá também junto aos bons, né?
Quer ver quem é a Joneuma? Luiz Guilherme quer comentar também. Ó, a Joneuma aí com o Durico, olha aí. Joneuma, que casal bonito, hein? Ela disse que o filho é dele. Ele disse que o filho não é dele. Tem gente que diz que o filho dela é do líder da facção. Eu sei que Joneuma tá na tela da BNews TV.
Rapaz, que loucura. Foi o que você falou. O programa do Ratinho agora pra saber se deixa o DNA tá válido mesmo.
Ana Paula tá dizendo aqui, tá parecendo a série A Irmandade.
A Irmandade. Eu nunca assisti essa série, não.
Procure.
Vou assistir. Se desse, eu assisti lá em Cajazeiras.
Assisti hoje aí no sextou aí. Já assisti hoje. A série A Irmandade.
Vai lá, 215 pessoas simultâneas. Vamos pro povo. O povo quer
cabelinho,
falar.
Cabelinho chamando na rua agora aí.
Peraí. Sem vinheta. Hoje. Se o senhor colocar a vinheta, não, por que, Fábio? Por que você não vai colocar a vinheta?
Vou soltar,
sim. Peraí, se você colocar, eu vou embora. Tá. Eu tô te falando, eu vou ficar sem falar. Você vai falar, vai fazer o programa com o Luiz Guilherme.
Tá bom.
Eu só
tá
volto 7h10. Olha, por que eu não quero a vinheta, ó.
Bom, na minha modesta opinião, eu acho que deveria ficar de manhã, porque ter uma mulher em uma bancada de manhã é muito melhor. E você passaria para as 18 horas. E para mim também, Vi deveria puxar, né, o programa de segunda a quinta. Fica melhor, velho. Fica um negócio diferente. Uma mulher puxando um bocado de marmanjo para falar. Pelo amor de Deus. Ave Maria. Você quer fazer de manhã, quer narrar, quer puxar programa de noite. Na minha opinião, tem que botar Vi de manhã. Você 18 horas narrando, né? E vir também puxar o programa de segunda a quinta. A pauta é essa aí.
Esse áudio aí, pra você não dizer que eu pensei o cabelinho, esse áudio aí ele mandou pra dona Rita Irujo e pra Guto Alves, tá? Pedindo pra me transferir pra 18 horas e dizendo que Vitória tinha que ficar aqui comandando, que era mulher e não sei o quê. Então tudo bem. Tá tudo bem. Só que ele não conseguiu. Então assim, ou ele vai para 18 horas, né, e trabalha com ela e vai ser feliz 18 horas, ou vai ter que me engolir. Só que hoje eu me recuso a cumprimentá-lo, talvez na segunda-feira eu já aceite trabalhar de novo com ele, mas hoje eu não vou.
Hoje
eu não vou colocar a vinheta e não vou dar o bom dia. Então se você quiser, chame aí, Marcos.
Tá bom.
Não, chama o rapaz e dê bom dia.
Bom dia, cabelinho, cabelinho. Bom dia.
Bom dia, Luiz Guilherme, Patrícia Motores Pro.
Ô, gente, barbeiragem, o cara soltou um áudio de ouvido.
Do nada.
Okay, cabelinho, fala aí, cabelinho.
Maravilha, então, meu querido Cláudio Magrini, muito bom Magrini, dia também para toda a nossa grande audiência. Diria uma coisa, que saudade que eu estava desse rapaz. Isso aí foi uma grande, né, montagem que fizeram com a minha voz. Mas vida que segue, continuo muito gostando dele, um cara que que me, só me faz feliz também aqui no BNews, primeira edição. Vida que tá, vida que segue, mas vamos lá.
Peraí, ele amoleceu. Cabelinho, você amoleceu meu coração. Coloca a vinheta dele, eu já perdoei, depois dessa declaração, vai. Cabelo!
Maravilha, meu querido Fábio Gomes, muito bem, tudo acertado, eu sabia que ele não iria acreditar nessa montagem aí com a minha voz. Olha, Fábio, sexta-feira, sextou, vamos aqui fazer um programa alegre, descontraído, né? Trazendo informações do nosso dia a dia para começar amanhã, bem legal aqui, você muito bem informada. Falando primeiro do trânsito, Fábio, trânsito bom na Avenida Bonocô, nos dois sentidos, nesse momento agora, já estamos aqui na região da Avenida Barros 10, por aqui também trânsito fluindo, para quem vai pegar sentido Retiro, como também sentido Rótula Abacaxi. A rótula tá livre também, viu? Ladeira do Cabula, sentido BR, como também sentido Silveira Martins, nesse momento, trânsito totalmente livre. Não poderia deixar também aqui, Fábio, de registrar a audiência do nosso amigo motorista. Encontrei com ele ali, passou pela gente na região do Dique, no seu carro, né? No, minha vida é minha, HB20S Sedã, prata, final da placa 04, no momento que o estouraram, tava falando, ele falou: Cabelinho, tô aqui ligado no BNews, um abraço aí pra toda a equipe. Volto com você, Fabão, meu lindão, eu quero saber só uma coisa, o que é que você trouxe pra mim de Cancún? Volto com você.
Já, já eu lhe digo, valeu, Cabelinho, 6:57. É, rapaz, estão me dizendo aqui que teve um morto mesmo dentro dessa casa na Pituba da operação que eu falei, tá? A informação é essa, lembra que eu disse? Ao lado de um almacém famoso, estão me dizendo aqui que teve um morto, né? Um resistente dentro de uma casa de alto padrão na Pituba.
Foi na Paulo
VI? Na Paulo
VI.
Na Paulo VI. Tô atrás aqui dessa informação, tá? Já, já, quem sabe a gente não traz. Antes da gente ir pro break, coloca por favor imagens aí do Padre Elmo, pra gente já trazer essa notícia triste, né? Eu vi, tava ouvindo Vitória Alves ontem, ela tentando localizar ainda. Padre Elmo era colocado como desaparecido e a Arquidiocese de Salvador, de São Salvador da Bahia, divulgou uma nota mais tarde um pouco, por volta de 8 horas da noite, confirmando a morte do Padre Elmo Andrade de Souza, aos 62 anos. A causa, segundo a nota, foi uma infecção generalizada decorrente de uma erisipela bolhosa. Ele estava internado no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador. Pela manhã, chegou a ser considerado desaparecido após passar um período sem fazer nenhum tipo de contato com ninguém. O caso gerou repercussão e uma mobilização nas redes sociais. Muita gente achou, inclusive, que ele havia sido sequestrado, né? Havia a possibilidade do padre ter sido sequestrado, né? As informações, inclusive em nota, dizem assim: a Arquidiocese de São Salvador da Bahia comunica com profundo pesar o falecimento do Padre Elmo Andrade de Souza, ocorrido na noite de hoje, no caso ontem, né? O sacerdote foi recentemente localizado no Hospital Teresa de Lisieux, após período em que esteve desaparecido. Familiares relataram que o último registro dele foi na quarta-feira, no bairro de São Cristóvão. Um boletim chegou a ser aberto, um boletim de ocorrência. Além disso, a Arquidiocese lamentou muito, né? Momento de dor e esperança na ressurreição. A Arquidiocese se une em oração, confiando a alma do Padre Elmo à infinita misericórdia de Deus. É isso. Lamentável, Magrini, mas pelo menos a gente descobre aí que o Padre Elmo foi encontrado, mas infelizmente encontrado já no hospital sem vida, mas não tem nada a ver com segurança pública, como havia essa hipótese, muita gente achando que o padre havia sido sequestrado, o alvo de traficantes. Não, ele entrou no hospital por causa dessa infecção e infelizmente acaba sendo encontrado morto.
É verdade, e aqui ficam os nossos sinceros sentimentos, tá? Fábio, vamos no intervalo?
Vamos lá, 7 em ponto, já já a gente volta, vai pro YouTube da BNews TV, vamos nessa.
BNews agora.
Onde? onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar. Itapuã
FM. Caramba, tava no mercado, rapaz, uma senhora reconheceu minha voz e disse: você é Carlos Menezes da rádio, né?
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM, 7:01. Bom dia, a gente volta já.
Oi, aqui é Juliana Paz pra te dizer que o Abril Parceirão Atacadão tá simplesmente imperdível. Ouve só essas ofertas.
Cerveja Heineken Slick, lata 350ml, 4,99. Extrato Quero TP 320g, 2,89. Frango Gujão congelado, quilo 7,99. Ofertas até 18 de abril para as lojas do estado da Bahia.
Corre pro Atacadão, aproveite as ofertas e cadastre suas notas. São mais de 3 milhões em prêmios. Atacadão, lugar de comprar barato.
Consulte o regulamento do site. Beba com moderação.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Atenção você que já levou Gaia. Dia 8 de agosto vai rolar uma festa em sua homenagem.
Então avisa os cornos que eu cheguei.
Preciso dizer.
Resenha Sem Tirar de Dentro, de Salvador, com a voz que está conquistando o Brasil. Clecinha.
É Sem Tirar de Dentro.
Já estão confirmados. Unha Pintada.
Eu não.
Neto Brito.
Feito na cama e na minha mente vem os flash.
E Nevinho Novaes.
É bom lembrar.
Abertura de vendas dia 17 de abril. Os primeiros 1000 ingressos ganham um chifre da Clecinha.
Bora beber no chifre hoje, Salvador!
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Se tem Saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá Saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
7:03. Agora, bom dia.
Cheguei.
Tudo certo pro churrasco de verão. Sol, ok. Galera, ok. Brasa, ok. Mas churrasco de verdade só fica completo quando tem Saudade na grelha. Porque churrasco memorável não acontece por acaso. Na praia, no quintal, no sítio, em qualquer lugar, se é pra celebrar, que seja com sabor de verdade. Bom é churrasco no verão. E tudo que é bom, dá Saudade.
Oi, aqui é Juliana Paz pra te dizer que o Abril Parceirão Atacadão tá simplesmente imperdível. Ouve só essas ofertas.
Cerveja Heineken Slick, lata 350ml, 4,99. Extrato Quero TP 320g, 2,89. Frango Gujão congelado, quilo 7,99. Ofertas até 18 de abril para as lojas do estado da Bahia.
Corre pro Atacadão, aproveite as ofertas e cadastre suas notas. São mais de 3 milhões em prêmios. Atacadão, lugar de comprar barato.
Consulte o regulamento do site. Beba com moderação.
É a boa na Bahia.
A boa da Bahia agora é que já temos emprego, né? Tudo, graças a Deus, mudou e tem sido de bom para melhor. Esse curso foi um divisor de águas na minha vida.
E gira o trabalho. Com a parceria Bahia Brasil, o governo do estado está capacitando os trabalhadores com o programa Qualifica Bahia e liderando a geração de empregos do Nordeste. É mais oportunidade para nossa gente trabalhar e melhorar de vida. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo do estado, presente, trabalha pra gente.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no VNews agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes. VNews agora.
7:05, voltamos em YouTube da BNews TV. Ó, oh, Fábio Gomes saiu na frente de novo, né? O BNews agora, a primeira edição, saiu na frente de novo. Agora que as emissoras chegaram na Pituba, a casa aí que eu falei, ó. Lógico que eu não sabia qual era a casa, sabia a informação. Agora a casa eu não sabia, agora eu tô vendo a imagem da casa. Ah, Fábio, você tá falando de quê? Eu abri o programa 6:00, 6:00 falando de uma operação da Polícia Civil, tiros dentro de uma casa. Ainda falei que o alvo pode ser um advogado. E de que houve tiroteio e a polícia socorreu o indivíduo baleado. Foi o advogado, Fábio, que foi baleado? Não sei. Eu só falo o que eu sei. Eu sei que o alvo dessa operação seria um advogado. Teve tiro dentro da casa. Agora a Record tá mostrando aí a porta da casa. Pronto, tô vendo aqui. Não tô vendo mais a polícia. Mas aí a casa, nesse condomínio aí de... perto de um almacém conhecido, na Avenida Paulo VI. Muito tiro mesmo. Pronto, tá aí, é. Benils agora saindo na frente de novo, tá? Já já vai pro YouTube da Benils TV que eu vou trazer mais detalhes, mais informações desses casos e de outros casos também, como por exemplo, hein? Vou mostrar ainda no YouTube da Benils TV já já quem é o deputado baiano que destinou a emenda parlamentar pro próprio time dele. Vou dizer já já. Vou mostrar também ainda, tá? Vou mostrar ali ainda também a declaração de Zé Cocá. Zé Cocá deu outra declaração polêmica. Vocês vão assistir já já no YouTube da BNews TV. E agora, só pra complementar, antes de chamar cabelinho, tá? Nessa casa aí.